daí vem o Mutarelli e me publica o primeiro álbum dele, o Transubstanciação. Ele já tinha feito histórias em quadrinhos antes. Ele tem o Cãozinho Sem Pernas, que aparecia lá na revista Tralha, né? Tem no suplemento Mal, do Animal, né? Ele brincava com essa coisa do humor, né? Ele chegou a trabalhar nos estúdios Maurício de Souza, fazendo cenários de desenho animado, trabalhou em farmácia, daí ele brinca, né? Que ele experimentava os remédios para ver qual que era, diz que ele provava, assim, tomava as pílulas para ver se dava barato. E o Lourenço é essa figura loucaça, né? Daí aqui no verso você tem uma foto dele, em cima do trilho do trem, e a gente fala essa coisa loucaça, mas esse livro aqui, ele foi produzido, para quem não conhece a história, o Lourenço, ele já tinha inclinações, assim, depressivas e tal. E o que acontece é que fazem um trote com ele, para festar o aniversário dele, fazem um trote e simulam um sequestro com ele, né? Então ele tá lá, enfiam um saco na cabeça dele, metem ele no banco de trás, um carro, com um revólver na cabeça, e saem com ele para levar ele no lugar da festa, só que o tempo todo os caras que ele não conhecia falando, nós vamos te matar, nós vamos acabar com você, não sei o que, quando ele chega na festa e tira um capuz, ah, parabéns, surpresa, e os amigos não sabiam que ia ser assim. E isso daí, o Lourenço, que já tinha uma verve meio deprê, assim, meio negativa, acabou com ele, ele quebrou, assim, ele entrou num processo de depressão profunda, o cara não se mexia para comer, ficava encolhido. E daí no tratamento dele, uma das coisas que veio foi fazer a história, a transubstanciação. Né? Ele conta que ele tomava os remédios, ele tremia muito. Então são artes que são super detalhadas, são artes que são incríveis. Esse material foi relançado pela editora Comic Zone, né? Tá naquele capa preta,
né?
Que tem os quatro primeiros álbuns, e daí esse aqui eu acho que é um dos meus favoritos, assim, quadrinhos do Lourenço ever, assim. Daí ele tá experimentando, tá fazendo, e ele se solta, ele já tinha feito quadrinhos antes, mas esse aqui, tipo assim, o cara mete o pé na jaca, ele faz uma história sobre desespero, sobre agonias, pesada pra caralho, cara, e é linda, 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 cheia de referências. Ele deixa de lado a tentativa de fazer rir, traz a questão do tango, que era muito importante pro pai dele, que é importante pra ele, traz um monte de referências mágicas. Aqui você vai começar a ter a questão, né, das deformidades, as pessoas que têm, são mutiladas, né? Então, assim, cara, é alucinante. Ele usa esse trabalho aqui, né, para se recompor, para sair dessa depressão. Então foi meio que uma terapia, assim. E é, pô, do caramba, assim. Do caramba, do caramba.
Super.
O Douglas tá lembrando aqui da Image Comics, que editou Os Rumos dos Anos 90. É verdade. É verdade. Cara, quadrinhos super-heróis e pro esquema da distribuição, né? Sim. Porque o Todd McFarlane peitou e falou, não, então vou fazer a minha distribuição aqui. E os caras da Diamond tiveram que se render a ele, né? Porque ele foi distribuindo de porta em porta, ligava para um conhecido que morava em Portland, e um conhecido que morava em Chicago, e um conhecido que morava em Nova York, e os caras iam distribuindo e tal. Então é verdade, ditou os rumos para o mal, na maior parte das vezes, porque eram pessoas rangendo os dentes. Mas é legal, cara. É bem bacana. Olha aqui, ó, o Bucky tomou a vacina hoje, parabéns, cara.
Parabéns. Viva o SUS!
Muito bem, muito bem.
O pessoal tá falando, só uma questãozinha, essa história do Mutarelli, desse trote, ele conta, tinha saído num fanzine das edições Mini Tonto, e era Requiem o nome da história, né? Só que esse daí eu não sei onde encontrar hoje, se alguém souber aí, coloca, porque tipo, tá fora de catálogo e nunca foi republicado. Esse era um que era legal o pessoal republicar. Ele foi republicado uma vez, uma edição que a Devir fez de transubstanciação, que daí tinha transubstanciação e Requiem juntos, num volume só. Mas não tenho, né?
É, eu não tenho essa. Ó, o Victor tá lembrando que o Jim Lee, Rob Liefeld e o Todd McFarlane, o Mark Silvestre fizeram com o layout de Gibi dos Heróis permanece até hoje. É verdade, cara. Sim, eles tiraram o balão de pensamento, né? Esses caras aí. Não tinha
balão de pensamento. Eles tiraram o pensamento, né, cara?
Não,
eles tiraram o pensamento, né, cara? Porque, cara, eu me lembro disso aí, bicho. Eu tenho uma aqui. Pera aí. Você vai falar agora, Escama?
Já que a gente tá falando. Posso falar do desabonar?
Eu vou fazer uma coisa, eu vou pedir licença para vocês, eu vou procurar ali um gibi da Image, que já que a gente está falando aqui da Image, eu faço questão de mostrar.
Questão. Peraí. Questão. Enquanto isso, eu vou falar aqui, ó, do Desaplanar, do Nick Suzanis, que não é uma história em quadrinhos. Isso aqui é a tese de doutorado dele, em quadrinhos, na Universidade de Chicago, se não me engano. Agora deixa eu me lembrar aqui qual que é o... São Francisco. A Universidade de São Francisco. Essa é a tese de doutorado do cara. Em quadrinhos. Além de tudo, o cara é um cara muito gente fina e tal. Eu conheci ele no... No... Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, lá do Paulo Ramos, Valdomiro Vergueiro. E é muito bacana a maneira como ele reflete sobre a natureza humana, o layout... E a forma de ver o mundo, né? Que é a tese dele, que a gente tem uma forma planificada de ver o mundo. Então, a forma do desaplanar é a forma de enxergar o mundo, é a forma plana, né? Então ele fala, vamos nos tornar 3D de novo. E para fazer isso, ele escreve uma coisa plana, né? Que é uma história em quadrinhos. É difícil para ler? Sim, é bem difícil para ler, porque não é uma história em quadrinhos, é uma tese de doutorado, e teses de doutorado não são conhecidas mundialmente por ser as coisas mais legais do mundo para serem lidas, né? Tipo, você lê uma tese de doutorado porque precisa, você não lê porque você quer. Ah, que legal a minha tese de doutorado. Mas Desaplanar vale muito a pena, não achou, Liber?
Achei.
Ah, tá. Mas Desaplanar vale muito a pena se você é um acadêmico. Eu não sei se é para todo mundo, acho sinceramente que não é. Mas se você está fazendo TCC, se está no mestrado, se está fazendo pós-graduação, né, especialização, vale a pena dar uma olhadinha no Desaplanar, hein? É um tratado filosófico sobre a vida, sei lá, vida plana ou a vida tridimensional, que ele vai trabalhar a narrativa visual e tal. Ó, Desaplanar, do Nick Suzanis, vale a pena. Mas qual que é a sua, Liber, que você...
Não, estamos falando aqui da Image, a galera tá falando, então vamos celebrar a Image, cara. Eu tenho essa edição que eu guardo com muito carinho, que na minha opinião...
Tem... A Image dos anos 90, porque a Image atual é bem legal.
Não, a Image dos anos 90, cara, e que na minha opinião traz um trabalho do... A gente pode discutir isso aí, mas na minha opinião é o maior artista da Image Comics e todos os tempos. A gente pode argumentar, não, mas o Todd McFarlane, mas esse aqui é o cara. Robert Liefeld. Edição número 1 do Youngblood Strike Force. Certo? Aí, o que acontece? Isso aqui é uma edição especial. Do outro lado, você tem Youngblood Strike File. Com a história de quem mesmo? Quem que era o cretino? Era o Shettle.
Cara, isso Shettle. É ruim demais.
Shettle. Então, o que era o gibi? Um lado esse cara, o outro lado esse cara, certo? Isso era bacana, porque eram duas historinhas, e daí não eram muito longas, então você não sofria tanto. Mas o que é bacana é esse cara, Rob Liefeld, é o mestre, cara. Esse gibi aqui, você abre ele, e você tem uma sequência de ação. Você vai ter essas pessoas aqui, Capitão América, que não é o Capitão América, o Superman, que não é o Superman, e a Mulher Maravilha, que não é a Mulher Maravilha. E daí, claro, o bacana é que isso aqui é uma sequência de ação e o uniforme deles muda na segunda página. A máscara do sujeito que tinha um pano solto aqui no primeiro, assim e tal, que era um capuz, assim, com pano, a capa, o uniforme, ela tá com luvas. Ela tá com luvas aqui, cara. Ela tem luvas. As luvas somem. Ela não tem mais luvas. A máscara dele muda. O uniforme do cara muda. E você não tá assim do tipo... Ah! É um outro momento. Não é um outro momento. Uma sequência de ação. Eles estão indo enfrentar os nazistas. Muda aqui. E daí tinha aquela coisa bem Image, né? Desenho de página inteira foda. Olha a arte do Love and Liefeld aí. Olha que foda. Os caras pulando na trincheira. Massa. Aí os caras começavam aquelas brigas. Assim. E daí o uniforme deles vai mudando de sequência de quadrinho pra quadrinho, cara. Não vou ficar aqui apontando todos os detalhes. Mas, assim, sequências copiadas na cara dura do Jack Kirby, né? Que era o que ele fazia, ele copiava. Só que ele copiava de um jeito muito especial, né? E daí aqui você vai ter essa sequência que também é uma cena de Jack Kirby, o, sei lá como é que era o nome dessa desgraça aqui, que era pra ser o Capitão América, não é o Capitão América, mas, né, daí chutando os nazistas, assim, e o divertido, velho, primeiro, a quantidade de dentes que essas pessoas têm, que eram imensos, assim, eles tinham 32 dentes na parte de cima da mandíbula, mais 40 na inferior, e você tem esses nazistas aqui, que você vai ter armas que não tem gatilho, não tem gatilho, são umas caixinhas, e a suástica, ela muda de um braço para outro, ela está desenhada num sentido, ela muda para outro sentido, à medida que, ele vai redesenhando. Ele não conseguia fazer uma suástica igual com uma que ele já tinha desenhado aqui. Ele mudava. No próprio desenho.
Saca? Gênio.
Assim, gênio. Não, assim, e aquilo. E o uniforme dos caras mudava de um quadrinho para outro, dentro da sequência. E daí você tem isso aqui, que é nada, que é só eles entrando na trincheira e batendo os caras para se descobrir que era uma conversa entre eles, que eles estavam tendo um flashback. Esse aqui é o sucessor do Capitão América. E daí a história continua na próxima edição. E eu caguei, sinceramente. Tipo, foda-se. Cara, assim, eu me lembro que na época eu já li isso aqui, eu já achei... Que eu comprei isso aqui? E me marcou, né? E aqui tem o desenho do Jay Lee, né, cara? Não o Jim, o Jay Lee. Daí todo sombrio pra caralho, e arrebenta, e dá tiro, e splash page, e grita, e dente, e bandido mal, e vamos brigar, e vamos dar porrada, e dá porrada, e explode, e sangue, sou foda, e a história acaba. Continua.
Revolucionário, cara. Revolucionário.
Não, cara, isso aqui era...
Rob Liefeld, o que dizer?
É o cara.
O que dizer de Rob Liefeld? Essa máquina de desenho e história e narrativa. Mas esses caras, quem que falou que para o bem ou para o mal, esses caras tiraram... Aqui, ó, o Douglas. Esses caras tiraram o balão de pensamento, cara. Não existe mais balão de pensamento. A partir
do... Não, mas se você for reparar, cara, na verdade o Cavaleiro das Trevas já não tinha balão de pensamento. O box substitui a nuvenzinha. A narrativa, sim, em primeira pessoa está lá em box. Né? A grande revolução que a Image fez foi tirar o pensamento. Não tinha pensamento. Some o ego e o superego. Fica só o id. É uma só associação de imagens. E ninguém expressa isso melhor que o grande Robert Liefeld, né?
Claro, que é o gênio. Que é o gênio.
Por Jaga.
Tá. Bom, então voltando à parte mais sem graça dos quadrinhos. Um outro que eu acho que tem tudo a ver por ser uma experiência estética diferente é o fotógrafo. Eu sei que eu já falei dele aqui, mas até o Matheus comprou e tal, depois que eu falei, mas ele tem, é uma mistura de história em quadrinhos com fotografia. Então, assim, a história é contada pela fotografia, supostamente. Não é assim, mas supostamente contada pela fotografia, e aquilo que ele não consegue colocar na fotografia, ele coloca em história em quadrinhos. E é sensacional, como eu já disse, eu tentei fazer o meu doutorado sobre essa obra. Aí acabou que eu não fiz e tal, mas é sensacional. Se vocês puderem achar, e dá pra achar, porque o Matheus comprou, meu amigo Matheus lá da faculdade, ele comprou, dá pra achar. São em 3 volumes e é uma mistura de quadrinhos com fotografia e elas casam, cara, de uma forma linda. De uma forma
maravilhosa. Linda,
assim, né? O fotógrafo, se você não conhece, acho que vale a pena dar uma olhada aí, né? Aqui o Sobral tá lembrando da saga da Fênix Negra.
Sim, o que eu acho legal é que a gente tá falando desses caras, mas, por exemplo, o Claremont, as narrativas dessa galera, o jeito que eles contavam, não é que esses caras que a gente tá... Que eu, pelo menos que eu coloquei aqui, né, que eu peguei os mais óbvios, não é que esses caras inventavam a roda, né? Já tinha um trabalho antecessor ali, só que esses caras são os que... Putz, cara, arrebentam a boca, né? E daí só rapidinho, Escama, porque também é, que nem você fala, né? São os óbvios, assim. Mas tem que falar, cara, que anos 80, né? Lobo Solitário e Akira entraram no mercado americano, entraram com consequência aqui no Brasil. Akira muito por causa do filme. E daí depois a gente vai ter os Cavaleiros do Zodíaco lá na Manchete. E daí que você vai ter a grande explosão...
Dos mangás.
Do mangá. Tinha a editora Nova Sampa, que trouxe alguns quadrinhos... Aí a gente tem aquele hiato dos anos 90, né, com aquela quebradeira do governo Collor, que também o nosso historiador presente aqui pode nos informar melhor, mas deu um quebra geral, assim, foda. Mas aqui, esses chegaram para os autores americanos, influenciaram atores americanos, influenciaram o pessoal aqui do Brasil. A gente pagava muito pau para Akira. O filme Akira explodiu.
Que foi feito no meio, né?
Explodiu a cabeça de muita gente, né?
Foi então, feito assim, no meio, tipo, o filme.
Sim. São umas referências, assim, é o começo ali, né? Anos 90 é que vem o mangá pro Brasil, assim, né? Que começa, assim, com a força que ele tem hoje, assim, né? O desenho é impressionante.
Aí, eu me lembrei de outro bem importante, que, porra, foi o divisor de águas e tal. Asterios Polyp. Não sei se você pegou aí também, Liber, mas...
Não
peguei. É uma obra, cara, Asterios Polyp é foda. É difícil até para definir o que é o Asterios Polyp, mas é uma história de amor e de ego. E o jeito que o Mazzucchelli faz isso, cara... Tanto que ele levou 15 anos fazer uma coisa assim, né, Liber? Você que sabe melhor.
Cara, foram 10 anos fazendo, mas é que ele se tornou professor, ele saiu do mercado de quadrinhos... O Mazzucchelli tinha atuado, pô, ele fez a queda de Murdoch, né? A galera sabe, ele trabalhou com super-heróis, desenhou Novos Mutantes, desenhou... Sim. Aí passou a fazer aquela Rubber Man, né? Que era a revista alternativa dele, nos moldes lá do Alan Spiegelman e da Raw. E depois parou. Fez a Cidade de Vidro, que é sempre lembrado, que eu acho maravilhosa também.
Do Paul Auster. E ele,
né? Parou.
Alguém até colocou aqui.
Sim.
Então, é verdade, o Asterios Polyp é bem difícil pra comprar. Eu acho que você vai ter que comprar em inglês. Não. Cadê? Sim. Tá precisando de uma impressão, tá? Mas não sei se vai rolar, não sei qual é que é. A Elaine tá dizendo que compraria o fotógrafo.
Esse é bem bom, Elaine.
O Tony tá dizendo que o desenho do Akira, o enredo é ruim. Não é que é ruim, mas ele é aquém do mangá, né?
Não, mas também, você tem quantas páginas no mangá, né, cara? E condensar aquilo em uma hora, duas horas.
Mas não é isso. É que ele tava fazendo o mangá e mandaram fazer o filme. Então é diferente. São duas histórias. Sim. Quer dizer, muito parecido.
Tipo, Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist Brotherhood, né?
Talvez. Mas eu
talvez.
Não sei o que você tá falando. Mas assim, ó, sobre o Asterios Polyp, pra mim, das melhores páginas que mais bem sintetiza o que é história em quadrinhos é essa que eu vou mostrar agora. Que tá o cara tá todo, sei lá, esquemático e a mulher é toda emoção, cara. Então você vê toda a razão de um lado e toda a emoção do outro. Você vê o gatinho que é emoção, mas você vê a cadeira que é a razão. E essa briga entre razão e emoção nunca, no meu modo de ver, nunca foi tão bem feita quanto em Asterios Polyp, cara. Isso, cara, é maravilhoso. Só essa página merecia um dia eu vou fazer um... É que eu não tenho coragem de fazer, porque vai destruir meu gibi. Mas dá vontade de escanear e botar ela numa parede, assim. Porque é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Não, e é o romance gráfico por excelência, né, cara? Porque você tem todo o desenvolvimento do personagem, você tem as relações das séries com o irmão dele, Fantasma, que é o narrador da história, você tem essa questão do qual é o tipo de vida que eu vou viver, você tem esse embate das dualidades, que ele o tempo todo é colocado em xeque, porque ele constrói toda a vida dele em cima de dualidade, né, de certo ou errado, e no fim começam a aparecer outras nuances. Não,
as cores, bacana, né? Ele é azul, ela é magenta, que são as cores que não se completam, né? Que são opostas.
Sim.
Cara,
puta, e essa que cena que você mostra aí é bacana porque tem uma festa que acontece antes que ele também usa essa questão de desenhar cada um de um jeito para expressar a subjetividade com a qual as pessoas olham para o mundo. Porque cada um de nós enxerga as coisas, não é o mesmo mundo. A gente não vê o mesmo mundo que o irmão da gente vê, né? Tipo, a gente sempre vê com alguma nuance. E putz, cara, daí na festa quando eles se encontram...
Aqui, nossa, onde eu tô apontando com o dedo, é a visão do cara. Pode ver que é tudo azul. E aqui é a visão da mulher, que é tudo rosa. Então toda a emoção versus toda a razão. Cara, é foda. Asterios Polyp é uma das coisas mais... E assim, você pode ler 20 vezes e 20 vezes você vai encontrar coisas maravilhosas. Eu acho que o único problema dessa edição... É que ela é capa mole, então Aqui já desgastou, olha como que é o amarelo. E aqui, ó, já não tem mais amarelo. Então devia ser capa dura com uma luva e devia ser relançada para mais pessoas poderem apreciar.
Se te servir de consoles, que eu tenho a edição americana também. Aliás, eu recomendo para quem não conseguir, né? Tipo, o Tony tá falando que não acha. Compra americana mesmo, dane-se. Que acho que a americana se acha. Só que, cara, o amarelo desbotou da americana também, tá? Só para você saber. Então não fica tiche. Que foi complicado, assim. Ah, e tem uma diferença entre a americana e a brasileira, que é aquele sentido de leitura da lombada, né? Que a gente sempre fala, você vai colocar a letra de cima para baixo ou de baixo para cima? A brasileira, que é da Companhia das Letras, tem a lateral, né?
De baixo para cima.
Daí você deita o livro e o texto fica de cabeça para baixo. Eu detesto isso. Aí a americana tem de cima para baixo. Aí você deita o livro e ele fica certinho para cima. Mas qual que é o certo? Eu não sei, cara. Eu sei qual que me incomoda menos. O que me incomoda menos. Cara, mas é maneiro. Assim, putz, que pena, cara, esse livro em inglês.
Tá custando R$223 na Amazon. Olha, que vale a pena, cara. Mas é outra pessoa vendendo, não é a Amazon.
Não é a Amazon, não é, deve ser usado isso daí. E, cara, eu não sei, cara. Porque R$223, assim, cara, eu não sei. Se tiver sobrando, mas assim, se você não tiver sobrando, eu não sei. Acho que tem uns preços aí que são muito abusivos, cara. Acho que tem umas coisas aí que são.
Que não vale, sei lá, né? É que vale, né? Que também não é o papel, né? É a história, não é papel. Enfim, sei lá.
Tem que ver isso aí, cara. Eu fico meio...
Mas vai, Liber. Quantos que você tem ainda, Liber? Eu tenho 4 aqui.
Eu tenho 3, cara.
Ah, é? Então eu vou falar mais um, então. Que daí a gente
fala aí,
para.
Fala. Vai.
Então, um que eu peguei foi relançado agora pela Pipoca e Nanquim e tal. Moonshadow. Porque ele é de 82, né? 83? Não lembro agora. E ele é pintado com aquarela. Foi o primeiro quadrinho pintado em aquarela. E é lindo. É uma coisa maravilhosa, assim. Além da história, eu acho que ele é revolucionário por ter sido feito impresso, pintado, por ele ser de uma editora. Impresso por uma editora de super-heróis, que é a DC Comics, né? Que imprimiu originalmente.
Era DC ou era Marvel? Era DC.
Eu acho que era DC Comics, o original. Hoje em dia tá aqui, ó, da Dark Horse. Essa minha edição é norte-americana e tal. Mas o do Pipoca e Nanquim é igual e é mais barato. Então compre a do Pipoca e Nanquim, que tá igual e mais barato. Só que eu tenho que admitir... Ah, não, ó, o Tony tá dizendo que é da Epic Marvel.
Acho que era da Epic, cara. Eu não tenho certeza que você foi falando, assim...
Então tá, então era da Marvel.
Na minha cabeça até tinha sido com o selo da Vertigo, mas acho que eu comi bola, assim. Marvel.
Mas assim, ó, uma coisa que é foda, cara, é que de alguma maneira, normalmente, pra mim, ler em inglês e ler em português dá no mesmo, assim, não é, sabe, não é um problema, né? Só que esse aqui, eu li em português e logo depois li em inglês, e por alguma razão que eu não consigo explicar, o inglês me tocou mais. Não sei se é porque tem um ritmo na prosa, eu não sei o que é. Mas o inglês me tocou mais do que o português, cara. Por alguma razão. Que eu não sei definir também.